Terminamos Êxodo, algumas semanas atrás, numa exposição, não exatamente versículo a versículo, mas vendo as muitas partes, passamos um bom tempo ali. E eu quero dar sequência à exposição desses livros primeiros das Escrituras, só que o próximo é Levítico, e eu não vou abordar Levítico, porque tem pouca ação, e muitos aspectos da lei, inclusive detalhes, são colocados ali, exigidos e tudo mais, mas eu tenho procurado dar uma conotação muito prática às pregações, sempre mostrando como é que a gente traduz isso e aplica isso e coloca isso que está ensinado ali para hoje, porque o tempo está muito distante de nós, as épocas, a cultura, não vou dizer tudo, né? Mas é muita coisa. Mas o Deus é o mesmo, os padrões dele são os mesmos, as exigências dele não são exatamente as mesmas no sentido de execução, isso varia, tinha a lei de Moisés ali, hoje já não tem mais, por exemplo. Então, no aspecto, as exigências dele mudam, têm mudado, mas há um outro aspecto em que absolutamente não. É o mesmo Deus, com a mesma santidade, os mesmos atributos. Então, é muito importante nós lermos as Escrituras pensando sempre, sempre que puder, pense, como eu posso aplicar isso para hoje? O que há de prático aqui para mim hoje? Então, vamos para Números. Na realidade, aqui há muita história, muitos relatos que poderão ser muito aplicados e ricos para nós. Vou fazer algumas pregações sobre Números, mas começando lá no capítulo 9, mas antes disso, não vá para o 9, não. Só estou dizendo ainda como é que vai ser mais ou menos o plano. E essa pregação hoje vai ser mais parecida com a escola dominical do que com a pregação propriamente dita, porque não vamos ter tempo de fazer aplicações exatamente aquilo que eu estou fazendo, que eu estou falando que quero fazer, e tenho feito em Gênesis e em Êxodo. Mas eu achei por bem parar um pouco e fazer uma retrospectiva. Acho que sempre é bom nós nos lembrarmos, porque a história de Êxodo envolvendo Moisés, lá com o faraó e a saída do Egito e tudo, é muito rica, muito cheia de variações e muitos detalhes. E é bom a gente, de vez em quando, parar e olhar para trás. Mas, antes disso, alguns dados sobre Números. Autoria, Moisés, é o que entendemos, pensamos assim. Essas autorias nunca são unânimes, mas há muitas delas contam com grande maioria dos eruditos bíblicos conservadores. É mais ou menos ponto pacífico que Moisés é o autor do Pentateuco. E, pastor, esse livro na Bíblia eu não conheço, nem vai encontrar nunca, porque o Pentateuco é o nome que se dá para os 5 primeiros livros da Bíblia, né, que é exatamente Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Então, é ponto razoavelmente pacífico que Moisés é o autor do Pentateuco, dos 5 livros. A data que abrange, eu vou falar um pouco em datas hoje, entendo que alguns não estejam muito ligados com datas e períodos, apesar de que eu acho que seja um ponto muito importante para quem quer estudar alguma coisa de história, mesmo secular, história do país, história do século tal, mas alguns dão mais valor a isso do que outros. Então, peço um pouquinho de paciência para os que não curtem muito números e períodos e tudo, mas muitos, sim, gostam. E professores, especialmente de de classes de escola dominical, pregadores, líderes de grupo, acho que devem ser ligados com isto. Datas são importantes. Então, o período que abrange é em torno de 1450 a 1400, em torno de 40 anos. Para ser mais exato, 1445 a 1406. Então, são 40 anos. Quando pensar em Moisés, pensa em torno de 1500 a.C. Pronto, a grosso modo. O propósito do livro. Eu achei tão bonito, há anos que eu li esse trecho, que eu resolvi citar literalmente. Então, estará entre aspas, quem fez o artigo no comentário de conhecimento bíblico, Eugene Merrill. É dele o texto. Eu vou abrir aspas e fecharei na hora certa. Então, ele diz assim: o livro de Números parece ser um manual de instruções para os israelitas pós-Sinai, quando partiram do Monte Sinai rumo à Terra Prometida. O manual, que é o livro de Números, trata de três áreas. Primeira, como a nação deveria se organizar durante a jornada. Segundo, como os sacerdotes e levitas deveriam funcionar enquanto o povo se movia. Terceiro, como deveriam se preparar para a conquista de Canaã, lá da Terra Prometida, e se estabelecerem lá. As sessões de narrativas, que são muitas, demonstram o sucesso e o fracasso do povo de Deus à medida que eles obedeciam e não obedeciam aos requerimentos do livro. O fato de que o livro cobre um período de quase 40 anos, da partida do Sinai até o início da conquista, aponta para o seu caráter histórico. Porém, é mais que um registro histórico. É história com o propósito de descrever as expectativas de Deus e as reações de Israel em um período único. Uma era em que a nação tinha a promessa de Deus com relação à terra, mas ainda não tinha experimentado o cumprimento. Fecha aspas. Historicamente, recapitulando aqui de um modo bem rápido, Moisés tira o povo do Egito, Faraó os persegue, o mar se abre, os judeus passam e os egípcios morrem. Aqui já estou novamente com meu próprio ensino, já fechei aspas lá. Depois de mais ou menos quanto tempo eles chegam ao pé do Monte Sinai? Não preciso responder, não, mas aquela história da importância de datas, de períodos, para você ter uma noção, é bom. Então, eles saíram do Egito e chegaram no Monte Sinai. 2 dias, 2 semanas, 2 meses, 2 anos. Eu só estou perguntando para estimular vocês a pensarem mais ou menos assim. Eu tenho uma noção disso, isso vai ser tanto. Espero que você, quando eu disser agora, você diga, cheguei perto. Ou dizer, não tenho a menor ideia se foram alguns dias ou alguns anos entre o Egito e o pé do Monte Sinai. Não tenho a menor ideia. Aí é a indicação de que você precisa realmente ter mais noção da proporção bíblica, de tempo, de períodos e tudo mais. Porque é uma história. Tudo bem, 2 a 3 meses. Foi o período que eles passaram do Egito até o pé do Monte Sinai. Se você passou perto ou passou longe, é com você. Não sei. Onde Deus daria a lei ao povo através de Moisés. Acabamos de ver isso tudo lá em Êxodo, apenas recapitulando. Ainda na base do Monte Sinai, Deus manda fazer o tabernáculo onde seriam feitos os sacrifícios e os sacerdotes ministrariam em favor do povo. e onde o próprio Deus se faria presente no lugar chamado Santo dos Santos. Arão e seus filhos são consagrados sacerdotes. Arão, irmão de Moisés, sumo sacerdote, e os quatro filhos sacerdotes. Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Apesar de que eu disse que Levíticos quase não tem história, são só detalhes e exigências da lei, mas há uma história lá interessante e muito drástica, que é a morte de Nadab e Abiú, lá em Levíticos 8 e 9, que eu não vou comentar muita coisa. Apenas dos quatro filhos de Arão, e eles foram mortos por ordem de Deus. Então, dos quatro filhos de Arão, quatro sacerdotes só, 50% foi morto por ordem de Deus, porque desafiaram a Deus. Então, ficaram apenas Eleazar e Itamar, uma redução grande, proporcionalmente falando. Muito bem. Então, o tabernáculo foi sendo construído por ordem de Deus e detalhes que Deus dava a Moisés, como já falamos. Durante quanto tempo ele foi construído? Qual o tempo de duração da construção, da execução do tabernáculo? Em torno de 9 meses. Então, eles ficaram no pé do Monte Sinai, aproximadamente, essa é fácil você guardar, 1 ano. Pronto, porque na realidade foram 11 meses e 20 dias. Mas guarde aí, ficaram no Monte Sinai 1 ano. E o livro de Levítico se passou, Moisés escreveu, a morte de Nadab e Abiú e tal, enquanto eles estavam lá. E agora vem Números. Agora vamos para Números 1. Eu quero que vocês apenas folheiem as páginas de Números junto comigo, para terem apenas uma noção do que vai acontecer, ou do que tem lá escrito, até o capítulo 9, que é onde nós, não hoje, mas faremos realmente a primeira pregação. Então, você vai observar, pode passar junto comigo, em Números 1, o censo ordenado e feito. O livro se inicia com a ordem de Deus para Moisés e Arão levantarem o censo de todos os homens de 20 anos para cima, capazes de ir à guerra, ou seja, a força militar de Israel, exceto os levitas, não foram contados. O total, exceto a tribo de Levi, foi de 600 pessoas, 60 mil, 600 mil, 6 milhões, olha os números. Ordem de grandeza. Foi bem, aqui não é ordem de grandeza, não. Aqui está exato o que eu vou ler. Mas é bom você ter ordem de grandeza. 600 mil homens de guerra. Ok? Essa é a ordem de grandeza. É um exército poderoso, é um exército bastante numeroso. Então, o número exato é 603.550. Mas guarde aí pouco mais de 500.000, que são 600 mil, mais ou menos. Passando aqui, vendo aqui o censo de tribo a tribo, um por um, dizendo lá no fim do capítulo 1 que os levitas não são contados. Aí, no capítulo 2, a ordem das tribos no acampamento. É muito interessante. Dos quatro pontos cardeais, tomando como centro o tabernáculo, então, das 12 tribos, Deus dividiu 4 grupos de 3 tribos cada uma, 3 tribos cada uma, dando um total de 12, e ele dizia, ao norte vai ficar a tribo tal, 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 3, ao sul, tal, tal e tal, ao leste, o nascente, e ao oeste, ou ao poente. Tudo precisamente designado por Deus. E a primeira que vai se mover é a tal. Aí depois o tabernáculo começa a andar. os levitas levando as coisas do tabernáculo. Aí depois as tribos tais, o grupo que está a leste ou está ao norte, está tudo orientado lá, tudo devidamente designado. No capítulo 2, a ordem das tribos lá. O capítulo 3, até o versículo 39, ele fala sobre os levitas e a contagem de um mês para cima. Ele mandou contar todos os levitas de um mês para cima. E no final do versículo do capítulo 3, lá do 40 em diante, há o resgate dos primogênitos trocado pelos levitas. Isso é muito interessante. Deus disse assim: desde o dia da última praga, em que eu matei os primogênitos do Egito, eu poupei os primogênitos de Israel, mediante o sangue do cordeiro, lembra? Na porta, no portal da casa. Muito bem, daquele dia eu resolvi que os primogênitos de Israel são meus, de uma maneira muito peculiar, particular, são meus, para o meu serviço. Muito bem. Mas eu resolvi que uma tribo vai substituir esses primogênitos. Tribo de Levi. Eu vou liberar esses primogênitos dessa obrigação de me servirem de uma maneira muito peculiar, muito especial. Eu vou trocá-los pela tribo de Levi. Cabeça a cabeça. Um a um. Moisés, conte aí quantos são da tribo de Levi hoje, de um mês para cima. Aí Moisés contou, 22 mil. Tá bom. Agora conte os primogênitos das outras tribos, das restantes. 22.273, quase igual. Mas passou 273 o número, não foi exato, foi quase exato. Então, 273 primogênitos das tribos não teriam correspondente ao número exato, porque passou aqui 273, número exato com relação aos levíticos. E o que Deus resolveu fazer com os 273? São meus. Então, vamos fazer o seguinte, esses 273, eles vão se juntar aos levitas, arranjem aí 273 para se juntar aos levitas e vão me servir naquilo que eu mandar, como no caso, tomar conta do tabernáculo e tal. Não, foi assim que Deus quis, não. Paguem o resgate. Então, eu quero o resgate de 273 primogênitos e recolham isso para o tabernáculo e estarão, então, redimidos, resgatados, 273. Disso o valor que era para ser, vejam os detalhes de Deus. Então, recolheram lá o valor e pagaram conforme a ordem, pronto. Então, todos os primogênitos de todas as tribos, a parte de Levi, estavam agora quites com Deus. Quanto a essa decisão de Deus, desde o dia da última praga, de que os primogênitos de todas as famílias de Israel são meus, para meu uso particular. É interessante que nós poderíamos pensar, mas tudo não é de Deus? Uma ovelha não é de Deus? Um boi não é de Deus? Um calango não é de Deus? Tudo não é de Deus? Os seres humanos não são de Deus? Como é que Deus chega e reserva assim? Porque uma coisa é ser propriedade de Deus, criação de Deus, ser sustentado por Deus, outra coisa é Deus ter um serviço específico para alguma pessoa, no caso, alguma tribo, ou alguma igreja, ou coisa desse tipo. Então, realmente é diferente, e é bom nós vermos. Lembra das duas pregações, a atrasada, que Deus é detalhista, a passada, que Deus é super sensível, e a de hoje, que vamos terminar, se Deus quiser, a explicação de Deus ser super sensível. Então, é isto. Ele chama pessoas específicas para trabalhos específicos, missões específicas. Muito curioso, tanto que muitas vezes, né, quando se vai participar de um concílio para reconhecer um pastor, consagração de um pastor, coisa assim, a primeira pergunta é essa. Ou mesmo quando não tem concílio nenhum, mas alguém quer se entregar ao pastorado, coisa assim, a primeira pergunta é: como foi sua chamada? É curioso isto. Há até uma certa discussão quanto a esse assunto, como é o tipo da chamada, e todos têm que ter chamada clara, têm que entender como foi a chamada, quando foi a chamada. Isso, há livros sobre o assunto e se discute um pouco quanto a detalhes. Mas é óbvio que Deus chama alguns. Inclusive, na Bíblia, várias vezes, me separa, fulano e ciclano, me separa eles. Então, eu te separei ainda no ventre da tua mãe, me separei para mim. Muito comum isso. Então, essa ideia de alguém ter uma chamada, sentir no coração uma vocação da parte de Deus, pessoalmente, eu acho totalmente aceitável, bíblica. Agora, em detalhes, alguns acham, não, que uma vez tendo uma chamada de Deus, é para todo sempre. Então, alguém que disse que tinha uma chamada para ser pastor, e lá, depois de 20 anos, deixou de ser pastor e foi para outra atividade, ele abandonou o ministério, não está sendo fiel, aí eu já não concordo tanto, porque a Bíblia não vai a esses detalhes, receber uma chamada e vai durar tantos anos, não é eterno, não é. Primeiro eu disse, há algumas diferenças aí. Onde um homem se mete, tem discussão, né? Começa a dizer uma coisa, diz outra, quer logo fazer uma relação e se choca uma com a outra, é assim mesmo. Mas, voltando à questão, como é que Deus diz assim, os primogênitos são meus? E os segundos nascidos na casa? São 6 filhos. Lá em casa eu estaria fora, porque eu sou o segundo. Então, como é que fica? E o terceiro e o quarto? É o primogênito. Eu quero ser de Deus também. Eu fui excluído porque eu não sou primogênito. Não, não, não. Não é nada disso. É a questão de uma chamada específica ou de uma convocação, talvez seja uma palavra mais até compreensível, uma convocação específica para um certo trabalho, ou uma certa obra, ou algo assim. Então, é isto. Os primogênitos são meus. Eu os quero para uma determinada tarefa. Mas eu vou trocá-los pelos levitas. E assim foi feito. Então, vejam como eu estou aqui já pegando carona na pregação da noite e da passada. Detalhes. Ele gosta de ver detalhes, ele diz que vê os detalhes, que conta com os detalhes, e não, ninguém mexa com os detalhes de Deus. Ninguém mexa. Porque ele é super sensível, como falei na pregação passada. Eu acho que todo crente deveria ouvir, não a pregação por ser minha ou pregação em si, mas pela oportunidade que eu tive de expor como é que muitos crentes terminam magoando a Deus, entristecendo a Deus, porque não o obedecem de uma maneira plena. E Deus é sensível e nota, e se ressente, porque ele é super sensível. Eu disse que praticamente não ia ter aplicação prática e nem preparei de fato, nem está no meu plano, mas aqui não posso deixar de lembrar ou de exortar. Converse com Deus. Senhor, o que tu queres de mim? Além de ser crente, além de ser um eleito antes da fundação do mundo, além de fazer parte da igreja tal hoje, às vezes a gente vai na igreja hoje, amanhã de outra, tudo bem, a Bíblia dá toda a liberdade para isso, mas, além de eu ser da igreja tal hoje, além, muito obrigado, porque sou crente, sou eleito, faço parte de uma boa igreja, ótimo. Além disso, o que tu queres de mim. CPF tal, fulano de tal, ou ciclana, eu que estou aqui diante de ti, sou único diante de ti. Se as minhas impressões digitais são únicas, quanto mais o meu DNA, quanto mais minha alma diante de ti. Qual é a minha convocação, Senhor? O que é? Os primogênitos foram chamados por ti, isso aqui são meus, eu não abro mão deles. E logo depois tu disseste, não vou abrir mão de outra forma, vou liberá-los, mas vou trocá-los pelos levitas. Então, o levita diz assim, o que eu tenho a ver com isso? Não importa, apesar de que eu vou explicar logo à frente por que os levitas, mas não importa, eu sou o levita, então lá vou eu. Fui trocado pelos primogênitos, lá, e agora eu vou servir no tabernáculo. Eu não gosto muito desse negócio de servir no tabernáculo, não. Eu gosto de ser médico, eu gosto de mexer com medicina, eu gosto de mexer com construção, eu gosto de mexer com agricultura, de ver os pássaros e catalogar os animais, zoologia, mas eu fui chamado para servir no tabernáculo, porque sou levita. Deus não me perguntou se eu gostava, se eu não gostava, ele me convocou. Ele não fez uma entrevista com cada levita, não, se concordava ou não. Ou um primogênito que podia ter dito, mas eu queria servir no tabernáculo, eu sou primogênito, tu não disse que era um teu, agora tu me trocaste pelos levitas, troquei. Mas então eu vou servir no tabernáculo do mesmo jeito? Vai não. Você chegar lá perto, você morre. Porque você foi trocado. Eu quis convocar os levitas. Então, quando fala assim, 22 mil levitas, então é muita gente, mas são 22 homens, 22 almas que podiam orar diante de Deus, não sei se oravam, mas deviam orar diante de Deus, e cada um tinha a sua chamada, no caso, geral, mas que tocava a sua própria vida. Então, você tem, além do fato de ser um eleito, de ser da igreja, foi colocado pelo Espírito Santo aqui, assim se presume, entendemos que seja assim mesmo, nessa igreja, ótimo, tá bom. Mas e agora? Agora, qual é a diferença que eu vou fazer na sociedade, na vida da minha família, na cidade, no estado? Tem crentes que Deus projeta de maneira mundial, séculos atrás, ainda estamos lendo os livros deles, pessoas simples como nós, mas Deus os chamou, os escalou para isso. Agora, não quer dizer que a chamada de Deus só tenha valor e realmente deve ser considerada quando é como a gente chama, um gigante desse da fé, que comemoramos até hoje e tal. Você. E tenha cuidado com o aparentemente humilde. Quem sou eu? Quem sou eu para pensar que tem uma chamada, que tem uma convocação não pastoral, não missionária, ou assim, mas para algum tipo de serviço lá naquele bairro, na minha casa, no meu trabalho, serviços esses que vão, inclusive, variando ao longo da sua vida. Quem sou eu? Eu sou um pobre coitado. Eu sou um crentezinho que fui salvo e pela misericórdia de Deus. Pecador! E só. Para mim, e fica até encabulado, sabe? Em pensar, eu tenho uma chamada de Deus, pensamento satânico. Por isso é que eu disse aparentemente humilde, porque isso não tem nada de humilde, isso tem de pecaminoso, porque a Bíblia diz que Deus nos salvou individualmente, que o Espírito Santo dá dons individualmente a cada um, segundo lhe apraz, está escrito. Então, quando vem lá um crentezinho se fazendo de humilde, quem sou eu? Eu não posso servir em nada, e eu mal sei ler, ou eu não tenho tempo, ou isso, ou aquilo. Isso é humildade? Isso é rebeldia pura. travestida de humildade. Esse negócio de estar fantasiado de uma coisa e ser outra, isso é coisa do diabo, que é o pai da mentira e que faz com que os ministros deles se transformem em ministros de luz, seres satânicos, aparentemente angelicais, benignos. Angelicais são, no sentido de anjo, de uma maneira mais geral, mas benignos não são. Então, não pense que é humildade sua achar que não é nada, que não tem uma chamada de Deus ou uma convocação. Eu vou tirar a palavra chamada, que pode. Nós estamos tão acostumados com essa ideia de chamada, assim, de pastor e missionário e coisa assim. Tira, vamos botar convocação. Qual é a sua convocação? Lá na sua escola. Como você vai ser um líder de classe, você vai ser orador da turma, sendo um crente, orador do colégio, não sei nem se existe ainda hoje isso, na minha época existia, e havia concurso de discursos lá dos alunos e tal, e cada um tem a sua maneira de, cada escola, cada sua época, de mostrar aqueles que progridem mais numa certa área, ou querem participar, ou querem competir, coisa assim, e a sua parte. Não, eu sou muito tímido. Tudo bem, na sua timidez, qual é a sua convocação? É entre mais dois tímidos? Está todo mundo lá jogando e tal, e tem três tímidos aqui sentadinhos, porque são tímidos demais, não no jogo, ou na festa, ou sei lá onde for, está ali. Não. Tímido. Fale para os tímidos. Ou haja para os tímidos, eu não sei. Estou falando falar aqui, pode, geralmente a base é falar mesmo do Evangelho, mas pode ser, eu vou ver se ele aceita um livro de presente, um livro que fala das coisas do alto e tal, e ele falou disso aí, ele fala pouco, mas quando falou isso aí, eu digo, ah, tu conhece um livro assim bom, você aceitaria? Vai lá. Não sei, mas você tem uma convocação mesmo não sendo leve. Muito bem, então eu estou aqui, vamos continuar, vou encerrar, vamos continuar na próxima, no capítulo 4, uma vez que eu já expliquei essa questão dos levitas e passei bem mais tempo do que eu gostaria, mas me ocorreu, então, a aplicar mesmo, eu não consigo ficar aqui em cima sem fazer aplicações, deixe para os professores da escola dominical serem mais teóricos, embora eu sei que há um bocado de prática também nas aulas, mas as pregações devem estar muito ligadas com o que eu faço com isto. Okay? Você não é levita, você não é primogênito, mas você é um crente, está a serviço de Deus e deve ter uma convocação específica para a sua pessoa. E pense nisso, que Deus nos abençoe. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a aprender estas coisas das Escrituras. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.